O que é isso que chamamos arte? Texto: Ana Zecchini, narração: Alisson Araújo. Projeto premiado pelo edital Lei Paulo Gustavo SCD+, através da Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Você alguma vez já se perguntou o que é arte? Confesso que já me fiz essa pergunta 1 milhão de vezes, porque desde adolescente tive curiosidade em aprender sobre esse universo, ainda mais quando ouvi as pessoas dizendo: isso é arte, ou não, isso não é arte, em relação a uma determinada música ou filme, até mesmo quando fazia algum desenho na escola. Será que o que eu fazia era arte de verdade? Depois de tantos anos, aprendi algumas coisas que me ajudaram a compreender aquilo que chamamos de arte e gostaria de compartilhá-las com você, caro ouvinte. O que descobri foi que talvez a pergunta não seja o que é arte, mas o que é arte hoje, pois historicamente cada período e sociedade atribuiu diferentes valores e significados para isso que hoje chamamos de arte. Se observamos o transcurso da história da arte, podemos identificar como ela integrou as dinâmicas sociais e econômicas, expressando valores e crenças de diversos povos. No período primitivo, por exemplo, observamos como essas populações acreditavam no poder místico das imagens quando desenhavam animais nas paredes das cavernas, acreditando que isso os ajudaria na hora de realizar a caça. Obviamente, nesse período, o que eles estavam fazendo não era arte como a entendemos hoje, porque o valor dado às imagens era outro. A distinção entre o real e o ficcional provavelmente não existia. Algo similar podemos encontrar nas manifestações populares na América Latina, onde, através das festividades, percebemos a união entre máscaras, musicalidade, danças, religião e representações, na qual podemos observar o reflexo de sociedades integradas, cujas expressões não estavam desvinculadas das crenças e dinâmicas socioculturais. Quando falamos do Renascimento e dos conhecidos artistas italianos, Da Vinci e Michelangelo, por exemplo, começamos a perceber o fazer artístico como uma atividade com fim em si mesma, em que há o interesse pelo desenvolvimento de técnicas e a valorização do artista. Enfim, o reflexo de uma sociedade voltada ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos e da natureza humana, influenciados pela cultura grega. Desse modo, a arte não pode ser resumida a uma única definição, visto que em cada período ela exerceu uma determinada função ou representou diferentes valores e crenças. Também podemos tentar definir o que é arte classificando-a de acordo com suas disciplinas, já que no transcurso da história, pouco a pouco, as diferentes áreas de conhecimento foram sendo divididas e agrupadas, e as atividades consideradas artísticas também foram sendo organizadas em disciplinas: artes visuais, música, dança, teatro, cinema, escultura, arquitetura. Essa divisão serviu para que pudéssemos aprofundar e aperfeiçoar essas disciplinas. No entanto, nas últimas décadas, podemos observar como as propostas artísticas têm sido cada vez mais difusas e multidisciplinares, ou seja, que misturam diferentes disciplinas, o que dificulta sua classificação. Então, você conseguiu perceber como é complexo definir o que é arte? Bom, na tentativa de organizar as informações sobre isso que chamamos de arte, os historiadores dividiram as manifestações artísticas em períodos, de forma cronológica. Assim, quando estudamos sobre arte na escola, geralmente começamos com o período pré-histórico e passamos para arte egípcia, arte grega, romantismo, barroco, as vanguardas, entre muitas outras correntes artísticas que existiram. Você já deve ter escutado alguns desses nomes, não é mesmo? Essas correntes determinaram momentos históricos e também estilos, ou seja, características comuns entre os trabalhos realizados num determinado período. Isso não significa que um período derivou do outro, mas essa forma de organizar a história nos ajudou a criar uma narrativa, ou seja, uma forma de contar como o que conhecemos como arte se desenvolveu até os dias atuais. Organizar as manifestações artísticas por períodos e estilos também nos ajudou a entender melhor o que, naquele momento histórico específico, os artistas queriam representar. Por exemplo, atualmente temos uma corrente que chamamos arte contemporânea, que pode significar tanto aquilo que está sendo feito na atualidade, contando-se a partir da segunda metade do século XX, como também um estilo, que evoca, entre outras coisas, a multidisciplinaridade das propostas. E por que é importante saber isso? porque não podemos ler uma obra contemporânea em suas particularidades da mesma forma que leríamos uma obra renascentista, por exemplo. Lembra quando falei que cada período representa determinados valores de uma sociedade? Pois é. Imagina que no Renascimento, os artistas buscavam aperfeiçoar as formas. Já nas propostas contemporâneas, observamos o interesse dos artistas em desconstruir as formas. São motivações completamente opostas. Qual sentido teria em buscar a felicidade numa música escrita para retratar a tristeza? Essa é também a razão porque não deveríamos sempre buscar o belo em toda a proposta artística com a qual nos deparamos. Se a arte é também a forma que encontramos para expressar a vida e sua complexidade, devemos considerar que na vida nem tudo é belo. Também vivemos momentos de dor, ira, tristeza, dúvidas e inúmeras outras emoções que podem não ser bonitas para representar, mas também ganham espaço nas representações artísticas. Então, eu descobri que hoje em dia o mais importante não é responder à pergunta sobre o que é arte, com a intenção de encontrar uma única definição, mas frente a uma proposta artística, buscar elementos que nos permitam dialogar com o que nos é apresentado. Assim, quando nos sentimos perdidos diante de uma obra ou proposta artística, podemos utilizar algumas ferramentas que nos auxiliam no processo de dialogar com esta proposta. Por exemplo, poderíamos começar identificando e descrevendo alguns elementos básicos. Onde está localizada, quais suas formas, tamanhos, texturas, sons, cheiros, se é estática ou se movimenta, descrevendo o máximo de informações que podemos encontrar a partir dos nossos sentidos. Além disso, podemos dar um passo a mais e buscar informações sobre o contexto sociocultural no qual a obra foi criada e o histórico do artista. De maneira mais racional, podemos pensar em que ano o trabalho foi realizado, o que estava acontecendo neste ano, quem foi o artista, qual sua trajetória e como ele desenvolveu esta proposta. Hoje em dia, é muito comum encontrarmos propostas que são participativas, ou seja, que dependem da interação direta do espectador com a obra apresentada. Esta participação pode se dar de diversas formas e demanda do espectador um espírito curioso e criativo, permitindo se afetar e brincar com aquilo que lhe é proposto, sem medo de julgamentos ou de fazer certo ou errado, palavras que não combinam com o universo da arte. É importante lembrar que sempre que estamos diante de uma proposta artística, podemos dialogar com o trabalho através da nossa própria vivência e observar quais memórias, sensações e ideias esse trabalho desperta em nós. Quando nos permitimos conectar com uma proposta artística a partir da nossa própria experiência, podemos revisitar nossas vivências e ampliar nosso olhar sobre nossa própria história, compartilhando aquilo que nos conecta quanto humanidade. Este é um dos elementos fundamentais da arte, gerar conexão. Conexão essa que vem das nossas experiências de vida, boas ou más, com a certeza de que não estamos sós. Por fim, gostaria de dizer, caro ouvinte, que independente da informação ou conhecimento que tenhamos de um determinado trabalho artístico, não devemos ter vergonha ou medo de desfrutá-lo. Ampliar nosso conhecimento sobre arte nos ajudará a conectar com mais facilidade com os trabalhos que encontramos, em museus, exposições, teatros ou cinemas. Mas não podemos esquecer que desde o início da civilização, a humanidade tem explorado diversas formas para expressar ideias e sentimentos, e continuamos fazendo isso diariamente. Quando dançamos, cantamos, contamos histórias, desenhamos, enfim, quando nós somos os artistas. Todos somos capazes de criar e nos conectar com as mais diversas criações.
O que é isso que chamamos arte? Para mais informações, siga Ana Zecchini nas redes.